Audiocontos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse mundomais.com.br.
O Iniciador de Machos, Parte 3, Fêmea. Um conto de Maurício, lido por Carlos Dantas. O meu homem se tornou o mestre dos meus pensamentos, a todo momento. Às vezes eu me pegava suspirando, lembrando de uma pegada ou estocada mais profunda, das trepadas, minha e dele. Ah, meu, a secretária dele falava sempre com a minha esposa sobre os equipamentos que a gente aluga para a empresa deles. E um desses contatos, ela perguntou se a gente não fornecia um plotter, um tipo de impressora maior para desenhos e projetos. Normalmente de AutoCAD, programas do tipo, né? Mas também imprime qualquer coisa em formato A4, A1. Minha mulher conversou comigo, explicando que a gente sempre teve problema com a manutenção desses equipamentos e que a gente tinha poucos alugados para atender, né? A gente ia ter que comprar novos para não ter o risco de quebras. Ela me pediu para ir na empresa dele para avaliar o volume de impressões e os usos. Mal termino de ter essa conversa e já recebo uma mensagem do César. Hoje eu quero te ver na minha empresa às 4 horas. Ponto. Era uma convocação. Fui até o banheiro, escolhi uma calcinha bem delicada com algo mais bordado na parte traseira. Chegando lá, a secretária me encaminhou para o departamento de engenharia, que era imenso. Vários engenheiros, arquitetos e todo tipo de profissionais. Lá fiquei sabendo que aquele prédio era sede administrativa e de projetos do grupo empresarial do César Jordão. Era composto por 17 empresas, de fabricantes de embalagem à indústria de cosméticos. Eu soube também que uma das filhas do César era diretora-geral e o outro filho, diretor operacional no conselho de administração. O César era presidente do conselho e tudo passava por ele, mas os filhos tinham autonomia para fazer o que bem entendessem. Ai, meu, fiquei lá tentando entender como que as coisas funcionavam lá, só que eu só saí de lá mais curioso ainda, meu. Se ele tinha filhos, meu, ele devia ter uma esposa, sei lá. Às 4 horas, estava na frente de uma mesa da secretária que me recebeu com um abraço afetuoso e um sorriso largo. Ele falou que o César chegava já já. Foi em um outro andar acertar algumas coisas e eu poderia esperar na sala dele, à vontade. Eu não tive ousadia de ficar pelado ou alguma coisa assim, né? Eu esperava um comando dele para satisfazer ele. Ele chegou, lindo demais, meu. A barba estava mais cheia ainda, um bigode bonito, que eu adoro na minha bunda, inclusive, e uma calça jeans que reforçava ainda mais aquela mala dele, e uma camisa da Polo. Cara, que homem bonito, mano. Ele colocou uns papéis na mesa, me pegou pelos braços e me beijou com vontade. Sua língua entrava na minha boca e serpenteava, e eu me segurava no pescoço dele e ele apertando a minha bunda. Enfiava por dentro da calça, percorrendo o fio dental, satisfeito de saber que estava do jeito que ele gosta, submisso e carente. Eu canso de repetir isso, mas tem perfumes que são bons. Mas quando o cara encontra o perfume ideal, mano, é coisa de louco, cara. E pra mim, assim que era o Blue de Chanel naquele corpo. Um cheiro de couro, de homem, de macho. Ele me deu uns selinhos rápidos e me disse que a gente tava de saída. E eu esperando ser penetrado ali mesmo, né? A gente desceu por um elevador privativo na sala dele. Eu nem sabia que tinha um elevador aí. Mas depois eu descobri que aquele elevador era exclusivo da sala dele. E os filhos, a da sala do conselho de administração. Na garagem, a gente entrou na caminhonete dele, uma Ram 3500 Longhorn Bordeaux. Por dentro era um espetáculo de carro, meu. E ele dirigindo era como se eu fosse uma menininha encantada com aquele príncipe indo pro castelo. A gente saiu do prédio, eu já imaginei a gente entrando no primeiro motel, mas não foi isso que aconteceu, não. Ele tomou a direção pro Itaim Bibi e entrou numa rua tranquila e parou o carro em frente a um portão fechado. Acionou o controle e abriu. Durante o trajeto, ele me explicou uma dúvida minha sobre os filhos. Ele falou que foi casado e teve o casal logo no início do casamento. Ambos são casados e deram netos lindos para ele. A esposa dele morreu de câncer e depois de alguns romances que percebeu serem apenas por interesse no dinheiro dele, ele ficou desiludido com casamentos e passou a fazer só sexo e sodomizar outros homens por mero capricho. Entramos na casa dele, tinha dois Rottweilers, foram até o portão para fazer a guarda e só saíram depois de fechado e vieram ao encontro do seu mestre. Eu desci e os dois cachorros vieram até mim. E como eu gosto muito de cachorros, eu passei a mão neles e eles me aceitaram rapidamente, como se já me conhecessem. Eu acho que sentiram o cheiro do macho alfa que estava em mim. Sabiam que eu também era dele. Essa foi a impressão que eu tive. A gente entrou numa sala com o pé direito bem alto. Muito elegante, apesar do imóvel ser datado. O interior era bem moderno, meu. Cozinha e sala num conceito open plan com utensílios modernos. Eu segui até um dos quartos, que era imenso, porém era um pouquinho mais escuro que os outros ambientes. Ele pegou duas toalhas e foi pro banheiro e eu fiquei ali sentado naquela cama king size, esperando ele voltar. Assim que ele retornou, eu me levantei para tomar uma ducha e ele falou que não precisava. Que me queria do jeito que eu tava mesmo. Deixou cair a toalha e aquele pau gigantesco já tava duraço. Duro e grosso, mano. Imediatamente eu tirei a minha camisa, calça e eu fiquei só de calcinha, sentado na cama. E comecei a esfregar aquele pau gigante no meu rosto. Senti o calor. Eu passei a língua na cabeça daquele monstro e senti aquele néctar saindo. Ah, o sabor dele me enlouquecia. Meu macho. Eu me afoguei naquela pica. Que delícia de homem. Eu chupei com gosto até ele gozar na minha boca. Ah, como eu tava com saudade daquele gosto. Eu engoli tudo. Depois deixei ele descansar enquanto eu alisava aquele peito peludo e cheiroso. Seus mamilos eram lindos, roseados e durinhos. Eu passava a língua e fungava no pescoço dele. Massageava os cabelos dele enquanto ele se recompunha. Ele foi até o frigobar e pegou uma garrafa de Chandon Rosé Imperial e serviu duas taças. Tava calor. Ele ligou o ar-condicionado e tava bem refrescante agora. Eu tava sentado, apoiado no encosto da cama, cobrindo a minha rola com a taça, e ele tomou o último gole, puxou minha calcinha e colocou meu pau inteirinho na boca. Me chupou um pouco, depois me virou de bruços e puxou a calcinha branca, com um detalhe que eu fiz para chamar a atenção dele. Tinha mandado bordar César e um coração em vermelho. Ele pegou a calcinha e cheirou ela. Caiu em cima de mim e me beijou com paixão. Me virou de bruços e começou a passar a língua no meu cu, com fúria e vontade, quase me estrupando de tesão. Ah, eu gemia e suspirava, tamanho prazer ele estava me proporcionando. Ele me chupou o rabo tanto e tanto, e ele colocou dois dedos várias vezes no meu cu e eu quase gozei. Eu acho que ele sabia quando eu tava quase lá e ele mudava o foco. Ele tava me torturando. Ele acabou comigo. Eu até então achei que eu sabia foder com alguém, meu. Mas eu não sabia, não. Eu só trepava com a minha mulher. Aquele homem me devorava, me fudia, me sodomizava e me fazia amar ele cada vez mais. Ele subiu em mim, com meu rabo pra cima e cabeça no travesseiro e me penetrou como se eu fosse uma cadela. Ah, Caralho, mano. Ah, ele me dava muito prazer, cara. Ah, eu senti o pau dele entrando e saindo do meu rabo. Ah, ele fez isso por muito tempo. E eu gozei sem me tocar, mas ele não parava. O meu cu ardia, mas ele não estava satisfeito. Ele continuava. Ah, eu gemia e gemia com aquele rabo sensível, mas ele não parava de jeito nenhum. Ah, ele bombava, 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 bombava muito forte em mim. Até que eu senti ele crescer dentro de mim e esporrar, grunhindo que nem um macho, que nem um animal. Ah! 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 Eu senti a porra dele dentro de mim. Aquele líquido me preenchia. Caímos suados na cama, exausto. Já era umas 6 horas quando a gente foi tomar um banho bem gostoso. Ele me deu um banho e eu dei um banho nele. A gente se beijou muito. Nos abraçamos muito. Sem mais sexo, só carinho mesmo. Eu coloquei as minhas roupas e esperei ele fechar a casa. Os cachorros me lamberam na despedida. Ele se dirigiu para a empresa dele para pegar meu carro e ir embora. No caminho, ele disse que nunca frequenta motéis com as fêmeas dele e que sempre ia ser assim, nos lugares que ele quisesse. Pegou no apoio dos braços, tipo no nicho, numa caixa, e me explicou que as fêmeas dele normalmente usavam uma tornozeleira ou faziam uma tatuagem, mas que no meu caso isso não ia ser possível, mas eu ia pertencer a ele de qualquer forma. Me entregou um relógio e pediu que eu usasse ele sempre. Tirei o relógio da caixa, era um bulova em aço cinza. Nele estava gravado em ouro, 513M. Perguntei o que era aquele relógio e ele me disse: você é minha fêmea número 513. E M é a inicial do seu nome. É assim que eu identifico minhas meninas. Coloquei meu relógio no pulso. Joguei fora o que eu tava usando, que também era de aço. Subi no pescoço dele e, mesmo ele dirigindo, eu dei um beijo no seu rosto. Obrigado, meu macho. Eu sou eu, a sua fêmea, 513M.